A Cruz e Sua Sombra. Capítulo 34. As Cidades de Refúgio. No princípio da história do mundo, foi feito provisão para a punição do assassino. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Foi o decreto de Jeová. O parente mais próximo do homem morto geralmente executava o assassino. Mas para evitar que no calor do momento, devido a uma precipitação indevida, fossem mortos indivíduos que não mereciam a morte, Deus providenciou que o assassino pudesse fugir e segurar em seu altar. Ninguém poderia ser tirado do altar sem uma investigação. E caso se descobrisse que o assassino havia presunçosamente planejado matar o homem, então era tirado do altar e morto. Caso contrário, sua vida era poupada. Depois que os filhos de Israel entraram na terra prometida, 6 cidades foram separadas como cidades de refúgio. Estas eram convenientemente localizadas, 3 de cada lado do rio Jordão. As estradas que levaram a essas cidades deviam sempre ser conservadas em boas condições, para que o que fugia de diante do vingador de sangue não fosse detido em sua fuga. As cidades estavam localizadas em um local elevado e podiam ser vistas à distância. Quando o assassino chegava ao portão da cidade de refúgio, ele declarava o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade, antes que lhe fosse concedido um lugar dentro dela. Seu caso também era julgado pelos juízes da cidade, perto de onde o assassinato fora cometido. E caso não fosse um homicídio premeditado, mas cometido acidentalmente ou involuntariamente, então o culpado era restabelecido novamente à cidade de refúgio para onde ele tinha fugido. O Salvador se refere a este juízo em Mateus 5:21. Se a qualquer momento o assassino passasse para fora do limite da sua cidade de refúgio, sua vida poderia ser tomada pelo vingador do sangue, pois devia ficar na sua cidade de refúgio. O mandamento era: habitará, pois, na mesma cidade, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida a sua casa, à cidade de onde fugiu. As cidades de refúgio em Israel eram muito diferentes dos asilos dos gregos e dos romanos, que muitas vezes servia de proteção para os mais perversos personagens. As cidades de refúgio serviam de proteção apenas aos que matavam uma pessoa sem inimizade. As cidades de refúgio eram cidades pertencentes aos levitas, de modo que as pessoas aí confinadas estavam sob a melhor influência. Estavam associados aos mestres religiosos de Israel e tinham todas as oportunidades para reformar suas vidas e desenvolver um caráter justo. A instrução em relação às cidades de refúgio era apenas uma parte do grande sistema de leis e cerimônias levíticas que ensinava as simples verdades do Evangelho de Cristo. Tyndale diz que, enquanto há uma luz da estrela de Cristo em todas as cerimônias levíticas, há em algumas tão verdadeiramente a clara luz do dia que o indivíduo não pode deixar de acreditar que Deus mostrou de antemão a Moisés os segredos de Cristo e a própria forma de sua morte. O Dr. Adam Clark diz que todo o Evangelho poderia ser pregado a partir das particularidades apresentadas pelas cidades de refúgio. Toda vez que um israelita olhava para uma das cidades de refúgio, era desígnio de Deus que se lembrasse de Cristo, a torre do rebanho, monte da filha de Sião, a quem toda alma oprimida pelo pecado pode buscar abrigo. Satanás, o acusador, está no rastro de cada um, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas a pessoa que abandona o pecado e procura a justiça fica seguramente protegida pelo sangue expiatório de Cristo. Salomão, que foi assediado pelas tentações e pelo pecado, entendeu isso quando escreveu: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Davi sabia o que era habitar na cidade antitípica de refúgio quando disse: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Não poderia haver demora na busca de uma cidade de refúgio. Assim que o assassinato fosse cometido, o assassino devia fugir imediatamente. Nenhum laço familiar poderia segurá-lo. Sua vida dependia de sua rápida fuga para a cidade. Que todos possamos aprender a lição. E ao invés de atrasar e tentar acalmar nossa consciência acusadora, quando sabemos que pecamos, fujamos imediatamente a Cristo, confessemos nossos pecados e habitemos no refúgio que Cristo tem preparado. Ele fez ampla provisão para que todos possamos ter forte alento. Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Antigamente, aquele que fugia para a cidade achava vida dentro dos seus muros, mas a morte o aguardava se ele passasse além dos limites. O discípulo amado estava familiarizado com esta verdade quando escreveu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não é suficiente simplesmente crer em Cristo. Devemos permanecer nele se desejamos obter a vida. Deus prometeu tomar pela mão direita. Aquele que permanece dentro do refúgio sentirá e conhecerá seu cuidado protetor. E quando assaltado pelo inimigo, pode ouvir o Salvador dizendo: "Não temas, que eu te ajudo." No antigo Israel, aquele que fugia para o refúgio não podia passar parte de seu tempo fora da cidade e o restante dentro de suas paredes protetoras. Não havia segurança em nenhum momento fora da cidade. Da mesma forma, nossa única segurança é habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente. Nenhum homem pode servir dois senhores. Não podemos dar ao mundo e seus prazeres o melhor de nosso tempo e pensamento e esperarmos ser protegidos das consequências finais do pecado. Nós receberemos nossos salários ou recompensa final do Senhor que atendermos. Se o melhor da nossa vida for gasto ao serviço do mundo, nos colocamos fora da cidade antitípica de refúgio e finalmente receberemos a morte, que será dada a todos os que tomam o mundo como seu Senhor. Quando o sumo sacerdote morria, aqueles que haviam fugido para as cidades de refúgio durante seu mandato retornavam às suas casas. Eles estavam livres para sempre do vingador de sangue, e este, legalmente, não mais podia fazer-lhes mal. Todo sumo sacerdote era um tipo de Cristo, nosso sumo sacerdote. O sacerdote terrestre deixava de ser sumo sacerdote quando morria. Nosso sumo sacerdote nunca morre, mas chegará o tempo em que ele deixará de lado as vestes sacerdotais e vestirá um manto sobre o qual estará escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não mais ele pleiteará a causa de seu povo perante o trono de Deus, pois cada caso estará decidido para a eternidade. Para aqueles que confessaram todos os pecados e permaneceram purificados pelo sangue de Cristo, ele dirá: "Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo." Então eles irão para a sua própria herança, sem medo do vingador de sangue, pois os justos estarão para sempre fora do alcance do poder de Satanás. Satanás usurpou a autoridade sobre este mundo. Ele assombra os passos de cada filho e filha de Adão. Mas Deus sempre tem sido um refúgio na terra. Abel habitou com segurança dentro de seu recinto sagrado, e Jó percebeu seu poder protetor quando Satanás o atacou com suas tentações mais ferozes. O mais débil filho ou filha de Deus, que vive continuamente dentro desse refúgio, nunca pode ser derrotado pelo inimigo das almas, pois os anjos de Deus acampam em redor de tal pessoa para livrá-la. Este refúgio é ilustrado por muitos símbolos em toda a Bíblia, cada um revelando uma característica especial do cuidado protetor de Deus. Jesus, enquanto chorava sobre os que recusaram seu amor, disse: "Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes." Feliz é a alma que pode dizer em cada tentação: "Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra." Tipo, Josué 20, 2 e 3. Deuteronômio 19, 4 e 5. As cidades deviam ser um abrigo para todos os que matassem alguém inadvertidamente ou involuntariamente. Antítipo. Apocalipse 22, 16 e 17. João 7, 37. 1 João 1, 7. Cristo é o único refúgio neste mundo do pecado e da destruição. Tipo. Deuteronômio 19, de 2 a 4. As estradas deveriam ser conservadas livres, em boas condições, para que ninguém fosse impedido de fugir para a cidade. Antítipo. 1 Coríntios 11, 1, Malaquias 2, verso 8. É desígnio de que seu povo seja um exemplo para o mundo copiar, mas quando pecam, tornam-se pedras de tropeço no caminho dos outros. Tipo. Josué 20, versos 3 e 4. Aquele que fugia para o refúgio confessava seu pecado no portão da cidade, e se não tivesse premeditado o assassinato, era recebido. Antítipo. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tipo. Deuteronômio 19, versos de 11 a 13. Se o assassino odiasse aquele a quem tinha matado e tivesse planejado o assassinato, então ele não era recebido na cidade, mas era entregue ao vingador do sangue. Antítipo. Mateus 7, de 21 a 23. Hebreus 10, de 26 a 29. E 12, 16 e 17. Alguns, por medo do castigo, servem somente da boca para fora. Enquanto em seus corações estão acariciando o pecado, tais não serão aceitos. Tipo, Números 35, versos 24 e 25. Ser recebido na cidade não selava para sempre o destino do assassino. Ele devia comparecer em juízo diante da congregação e lá seu destino era decidido. Antítipo, Atos 17, 31, Apocalipse 3, verso 5. Todos serão julgados diante do tribunal de Deus pelas ações cometidas no corpo. Tipo, Números 35, versos 26 e 27. Dentro da cidade havia vida, fora da cidade estava a morte. Antítipo, 1 João 5, versos 11 e 12. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Tipo, Josué 20, verso 6, Números 35, 28. Depois da morte do sumo sacerdote que for naqueles dias, o assassino podia retornar à terra da sua possessão. Antítipo, Mateus 25, 34. Quando Cristo depuser suas vestes sacerdotais e reinar como rei, todos os que permanecem nele receberão sua herança na terra renovada.